Tira a ficha.
Olá, gamers de plantão! Durante as férias, nossa equipe pausou o jogo e foi descansar. Mas estamos mais animados do que nunca para voltar pro controle. Preparados para iniciar essa nova fase? Então se prepare, porque tá começando o primeiro episódio de 2023 do Insira a Ficha. A gente para, mas a indústria dos jogos não. Durante esses 3 meses que ficamos descansando, muita coisa aconteceu. Polêmicas, aquisições, jogos quebrados, enfim, aquilo que já virou normal no mundo dos jogos, né? E pra te contar tudo o que aconteceu só nessa semana, vem a dupla dinâmica Sofia Leal e Matheus Bastos, diretamente do funeral da E3.
O Gamer News tá começando!
E aí, gamers de plantão? Estamos de volta com o primeiro Gamer News do ano.
Ansiosos para a notícia da semana? Fiquem ligados que o Gamer News está no ar.
Após 4 anos sem eventos presenciais, a E3, Electronic Entertainment Expo, de 2023 foi cancelada. O evento estava previsto para acontecer nos dias 13 a 16 de junho em Los Angeles. A ESA, Entertainment Software Association, organizadora da E3, anunciou o seu cancelamento no dia 30 de março.
De acordo com o portal IGN Brasil, o e-mail que anunciava o cancelamento do evento dizia que a versão de 2023, abre aspas, não obteve o interesse sustentado necessário para executá-lo de uma maneira que mostrasse o tamanho, a força e o impacto de nossa indústria, fecha aspas. O surgimento de outros festivais, como o Summer Game Fest e o The Game Awards, contribuíram para a perda de espaço da E3, além do constante desligamento de empresas de games.
E temos lançamento de jogo novo no ar. No dia 31 de março, a SEGA lançou The Murder of Sonic the Hedgehog. A novidade conta a história do assassinato do tão famoso personagem Sonic em uma festa de aniversário de Amy Rose com todos seus amigos a bordo do Mirage Express.
O objetivo do jogo é resolver o mistério, trabalhando com vários personagens, como Tails, Knuckles, Shadow e Rouge. O jogador pode fazer interrogatórios, jogar minigames e conhecer o condutor do Mirage Express. O formato do jogo é em point and click e está disponível gratuitamente na Steam.
No mês de março, o FIFA 23 trouxe uma atualização histórica para a franquia, a adição de mais 21 times femininos, 9 equipes europeias e 12 americanas, além da primeira atleta PCD da franquia, Carson Pickett.
A jogadora americana do Racing Louisville FC nasceu sem um antebraço e a mão esquerda, e a EA Sports recriou a atleta de maneira fiel. Pickett fica agora como o marco da inclusão em jogos de futebol.
As novidades são consequências de parcerias da EA Sports com a UEFA Women's Champions League e a National Women's Soccer League, a NWSL, Liga Americana de Futebol Feminino. Finalizamos o Gamer News por aqui. Obrigada por acompanhar as novidades dessa semana.
Se você se interessou pelos assuntos, acompanhe a gente pelo nosso Instagram também. É @insiraficha. E por lá temos mais muitas novidades do mundo dos games.
Eu sou Sofia Leal.
E eu sou o Matheus Bastos para o Insira Ficha.
Valeu, Sofia e Matheus! Mas olha, nem só de notícias vivem os gamers, viu? O programa de hoje é sobre o que esperamos. Quais lançamentos nos deixam mais animados? O que queremos que aconteça esse ano? E é por isso que os convidados da mesa estão aqui. Estamos acompanhados com a presença ilustre de Pedro Guerrazzi.
Oi, oi, gente!
Vitor Farias.
Oiê!
E Johan de Oliveira.
Opa, boa tarde!
Gente, antes de tudo, qual o jogo que marcou essas férias pra vocês?
Quem quer começar?
Pode ser o Johan.
Tá bom. Bom, eu acho que nas minhas férias não foi necessariamente só um jogo, mas foi... Eu fiquei jogando vários MMO. E desses, o que eu mais joguei foi um server privado de World of Warcraft. Fiquei passando as férias inteiras jogando e rejogando vários personagenzinhos aí.
Ainda no WoW, Johan?
Ainda no WoW, cara. É muito bom.
Isso, Pedro.
Um jogo que me marcou nessas férias não foi necessariamente de computador, mas um jogo que eu fiquei bem viciado durante as férias foi o Sky, Children of Light. Uhum. Que foi aquele jogo no celular, que a gente, em um mundo meio aberto, Enfim, é uma exploração bem divertidinha. Bem soft, eu diria.
É dos mesmos desenvolvedores de Journey e Flower, enfim. É um jogo bem calminho, assim.
Você assistiu o show daquela...
Da Aurora. Aurora.
É, sim, foi ele que começou a paixão de Sky do Pedro, né? E você, Vitor?
Teve dois jogos que marcaram bastante as minhas férias, que foi Quantum Break, que eu zerei o jogo e, nossa, achei maravilhoso o jogo, muito boa a história. E Slay the Spire, que é um jogo casual muito viciante. Eu fiquei viciado um bom tempo das férias ali, só jogando ele muito, 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 muito.
Eu não joguei ainda Slay the Spire, mas eu ouvi muita gente falando bem. Como que é o pitch de elevador, assim, do Slay the Spire?
Como assim, o pitch de
tipo,
elevador?
Uma descrição rápida do jogo, assim.
Cara, eu diria que é tipo Hades, só que é muito mais repetível, com cartinhas. Aí depende menos da tua habilidade e mais de estratégia.
É tipo um roguelikezinho.
Isso, é um roguelike. Tu vai subindo os andares, aí tu ganha, aí repete com mais forte, aí vai repetindo e é infinito. Tu não para nunca.
É bom.
Entendi. Bom, mas agora vamos mirar a nossa visão lá no futuro, né? Que tal a gente falar um pouquinho sobre as expectativas? 2023, ele promete ser um ano lotado de lançamentos grandes, né? A gente tem Zeldinha, Star Wars, Diabão e o tão aguardado Estrelinha da Bethesda, né? Me contem qual lançamento mais anima vocês.
Então, um lançamento que tava me animando bastante era o Ark Survival 2. Só que hoje mesmo vi a notícia...
Com o Vin Diesel.
Com o Vin Diesel como protagonista. Isso daí me pegou bastante. Foi um rolê bem aleatório. Mas eu vi hoje uma notícia que ele foi adiado pro final de 2024. Então agora não conta mais... Não conta mais pra esse ano, né? Mas um jogo que eu tava pesquisando me pegou bastante foi Layers of Fear. Que foi lançado em 2016, a primeira versão. E é um jogo de terror, suspense, que tem uma história muito envolvente. Eu gostei bastante. Mas o problema é que muita gente não ficou tão envolvido com a história. Então, esse ano, eles vão lançar um remastered do jogo com uma Engine 5. Então, acho que tem um montão de potencial pra ser explorado, uma história a mais. E é mais ou menos com os mesmos criadores, então...
ele
animado.
Virou um classic cult, né? Tipo, sim. Um cult classic, na verdade,
Eu tinha visto que ia lançar um que era tipo com a esposa do cara do primeiro jogo, assim, também.
Tu vê. Eu não sabia que tinha feito tanto sucesso assim pra ter bastante coisa.
Sim.
Né?
Queria ter uma continuação também.
E você, Vitor? Qual o jogo marcou as suas férias?
Marcou as férias?
Perdão. Qual é a sua expectativa pra esse ano?
Cara, então, não tá sendo um jogo muito comentado, porque ele já tá em... Ele tá em acesso antecipado desde 2021, eu acho, que é Baldur's Gate 3.
Sim.
Uhum. Que ele é... Porque eu sou uma pessoa viciada em RPG de mesa. Então, ele é como se fosse um D&D pra videogame, né?
Sim.
E eu acho que é só converter um jogo pra videogame. E vai lançar esse ano, se eu não me engano. E vai, talvez, sair para consoles. Mas eu acho que inicialmente vai sair só pra PC mesmo.
Você jogou os outros já?
Não, nunca joguei nenhum num deles.
Pô, eu tenho muita vontade de jogar o primeiro.
Parece ser muito massa.
Porque... É de que o Baldur's Gate?
Ele é... Eu acho que tu não gostaria, porque tu já... Eu já ouvi um programa muito... teu comentando que não gosta de RPG de turnos, mas ele é combate em turnos, assim.
Não, é chatão, é chatão.
Ai, péssimo.
O que ainda fazem,
gente? É legal. Assim? O combate é chatão, velho.
Eu não gosto. Mas eu respeito que tem gente que gosta.
Discorra do gato.
Não, mano, eu acho legal, mas o combate é chatão.
Enfim. Mas eu acho que muitos desses jogos estão voltando a ser... A entrar na mídia, né? Tipo, Octopath Traveler, né? Também é outro jogo que é combate em turno. E agora teve sua sequência, tá todo mundo gostando.
Final Fantasy, né?
É, exato.
Joguei bastante Octopath Traveler.
Aproveita que você já tá falando e, Rei, pode nos contar o que é que você tá mais animado pra 2023.
Pô, pra 2023, cara, eu acho que eu tô muito animado pro The Lords of the Fallen, que é um jogo que eu... Você está ligado qual que é?
Eu acho que sei mais ou menos, mas não tenho muita certeza.
Então, tipo, é um Souls-like que vai ter agora. Aí, ele, tipo, é uma... Remake de uma versão de 2014 que parece que tá muito melhor do que a versão de 2014, que era horrível, assim. Uhum. Tá bem legal, tem umas referências de Lovecraft que eu tô muito animado.
E falando em Souls-like, até vai ter aquele Lies of P, né? Tem vários Souls-like que estão vindo agora com tudo. Até pra pegar nessa carroça do Elden Ring, né? Eu acho que muita gente tá querendo lançar os seus Souls-likes o mais cedo possível.
Eu queria comentar também do jogo que vai lançar esse ano. Eu espero que ele não seja...
Adiado.
Mas é The Wolf Among Us 2, que tá pra lançar esse ano.
Bom.
que eu joguei... Eu e a Nanda, a gente jogou junto. Ela já tinha jogado, já tinha visto vídeos antes, eu acho.
Sim.
Aí eu nunca tinha jogado e fiquei impactado. Achei o jogo muito massa, muito legal.
Eu ainda não joguei, eu quero muito jogar. Eu acho que eu tenho ele, tipo, na Epic, eu devo ter pego ele.
De graça.
Em alguma época, assim. E não joguei até agora. E eu gosto muito de jogos assim, eu adorava Telltale. Não sei porque que eu não joguei até agora. Talvez a gente possa fazer uma live de Wolf Among Us. Eu acho que ia ser interessante.
É uma boa.
Vale a pena, é muito bom, cara, o jogo.
E eu, particularmente, estou muito animado pro Tears of the Kingdom, né? O novo Zelda. Apesar de ver que tá uma facada de R$360 a digital ainda. E eu vou tentar até pegar uma física, vai que saia por um preço mais barato que 360.
Difícil.
Mas eu sei que esse jogo vai finalmente tirar o meu Switch da estante, né? Porque ele tá ali pegando poeira, não sei até quando.
Eu tô assim com o Diablo, mano, que tá R$350 a versão mais barata.
Nossa, que absurdo.
Tá maluco.
Não, gente, tá muito caro os jogos. E inclusive isso aí é um tema bem interessante pra gente falar sobre nesse ano, né? Que agora finalmente o Brasil tá... Ele tá chegando nessa... Vamos dizer assim, nesse patamar dos $70, né? A gente vai reagir isso de alguma forma, eu acho. Não sei se todo mundo vai continuar comprando no Brasil tanto quanto eles compram.
Uhum.
E agora vamos um pouquinho para os jogos multiplayer. Eu sei que três de nós aqui na mesa jogamos LoL. E eu queria até falar com vocês dois, no caso Pedro e Johan. O que é que vocês esperam pro LoL esse ano? Porque a gente sabe que o LoL ele tá bem conturbado. Pelo menos agora nesse período de férias, eles começaram até a fazer alguns programas... Programas não, né? A gente tem mania de falar programa. Começaram a fazer alguns vídeos sobre o próprio desenvolvimento do LoL e falando, dando um feedback pra comunidade. O que, que vocês esperam do LoL nesse ano, que aparentemente é o ano com maior orçamento do jogo da vida?
Olha, como o LoL é um jogo que é... A gente pode dizer antigo, né? Tem muito personagem que... Não é muito outdated do, no próprio jogo. Então, como tem mais dinheiro esse ano, pelo menos eu espero, né? Eles poderiam muito bem dar uma atualizada em alguns champs, alguns champs que estão ali, que tem muita fanbase de gente que gosta de jogar com eles, mas que... Por ser muito... Como eu digo? Uma gameplay muito diferente ou não otimizada o suficiente, né?
Datada, né?
Sim, datada.
Você não consegue bater de frente com a maioria dos que tem hoje, tá ligado?
Pois é, o personagem que só é chato ou não faz sentido nenhum na lore do universo.
Né? Um LeBlanc da vida.
É, pois é, assim, e que o design é muito chato e que já foi feito um design melhor no Legends of Runeterra, geralmente.
Pois bem, então.
Com certeza.
Então, o LoL é esquisito porque ele tá nesse momento bem difícil, que eu imagino que é ainda sequela da Covid, né? Porque na indústria dos jogos a gente viu muito essa sequela no ano passado. E basicamente é o que a gente viu com o LoL. Eles tiveram que diminuir muito o output deles de conteúdo, exceto skins, né? Mas enfim. Porque eu imagino que a pandemia afetou muito eles, né? Agora, pelo jeito, eles estão voltando a carcar. E eles falaram já, Pedro, que eles vão diminuir os números de campeões novos. Que eles vão focar em atualizar os mais antigos, assim. E não necessariamente fazer os VGUs, né? Que eles chamam, né? Que são os mais absurdos, tipo o Udyr e tudo mais. Eles querem fazer uns mais básicos, pelo menos, pra reviver o campeão. O que você acha, Johan?
Cara, eu acho que isso é certíssimo. Eu também gostaria de uma repaginadona, assim, do LoL, porque eu parei de jogar porque parecia que as coisas começaram a ficar muito complexas, começou a mudar o Aran. Parece, tipo... Uma enxurrada de conteúdo e joga campeão novo e taca campeão novo, aí não começa a entender mais nada. E tem muito campeão velho que você quer jogar porque é divertido e só não tem como bater de frente com os outros. E eu acho que outra notícia que eu espero do LoL é o MMO deles, né? Que tá em produção aí e nunca mais falaram nada, parece. Tô ansioso e não...
Saiu o diretor, né? Do MMO. Não, e a gente não sabe. Oi?
Nossa, não...
É que tem... Ele tem um nome parecido com o Nossa, que eu achei que você tinha falado o nome dele até. Eu não lembro mais o nome dele. Mas ele era bem famoso, ele tinha trabalhado no World of Warcraft. Ele também foi bem xingado quando rolou toda aquela... A treta, né? No mínimo. Da Blizzard da própria Riot também. Mas ele saiu por questões pessoais. Então, a gente vai ver o que acontece. Geralmente, nesses casos de jogos muito grandes, a direção não afeta tanto, assim. Não é que nem um filme, por exemplo. Então a gente vai aguardar pra ver o MMO, né? Pedro, você queria falar alguma coisa?
Cara, então, outra coisa do LoL que eu acho que poderia muito bem adicionar é... Eu tenho achado que ficou muito monótono, sabe?
Uhum.
Aquela sempre partida no Summoner's Rift, aí a gente vai, tem que ter o mesmo objetivo. Eu sinto falta de algum evento diferente, algum mapa novo, alguma coisa assim que inove, sabe?
Uhum.
As mudanças da jungle, elas são muito simples, a gente poderia dizer. Que depois de um tempo acaba ficando batido de qualquer jeito. Então, pra ser um jogo tão famoso e com tantos players que jogam, poderia, sei lá, diminuir um pouco as skins, a quantidade que tem lançado pra focar um pouco nos mapas, quem sabe?
Total, total. É, e eu quero falar um pouquinho sobre um jogo que é muito querido pra mim, apesar dele estar bem complicado, que é Overwatch, né? Agora, Overwatch 2. Ele teve um lançamento bem complexo e agora ele tá... em um momento mais interessante, ele tá um pouquinho mais, vamos dizer assim, atualizado com os outros Battle Passes. E eu quero ficar muito curioso para o que vai acontecer com Overwatch. Então, se você joga Overwatch e você quer falar um pouquinho sobre esse conteúdo, manda pra gente lá no Instagram, que a gente vai ler. E agora eu queria também ver com vocês sobre um assunto que é bem peculiar, assim. A gente teve, então, o cancelamento da E3 recentemente.
Sim.
A gente já esperava isso, né? Porque a E3, ela é um momento bem marcante, que não estava acontecendo e que as empresas estavam cada vez mais se distanciando. O que vocês acham dessa perda que a gente teve e como que isso impacta também outros eventos, como, por exemplo, a BGS, que a gente cobriu ano passado?
Mano, eu acho que esse bagulho do cancelamento da E3 já estava sendo discutido desde o começo de 2022 com a Summer Game Fest, eu não sei se vocês lembram, mas quando começou a surgir esses assuntos de ter eventos transmitidos, assim, sabe, com o anúncio dos jogos, o pessoal já começou a rumorizar que a E3 ia ser cancelada, justamente por causa do The Game Awards, desses outros eventos aí que anunciam, e é muito mais fácil de muita gente ver, sem ter que pagar um preço absurdo. E também é mais barato para as empresas, sabe? Então, acho que é só vantagem não ter a E3.
Exato. É um momento meio esquisito, assim. Porque também a E3, ela fornece muito apoio para a mídia, né? E a gente, quando a gente trabalha na mídia, a gente precisa ter esse acesso presencial. E entender o que é que está acontecendo até por trás dos panos. Porque senão a gente tem o mesmo acesso que todo mundo. E a gente não vai conseguir trazer novidade para ninguém. Então, tem esse momento muito peculiar. E o outro momento muito peculiar é que... Quando a indústria vai se distanciando, literalmente, né? Porque não vai estar mais físico, a gente tem também essa questão de que as pessoas dentro da indústria não vão estar mais ali, no mesmo lugar. Então, para acontecer esse networking, essa troca de ideias entre as pessoas, vai ser mais difícil. Ainda vai ter a GDC, claro, né? Que é a conferência mais importante, assim, da indústria, na minha opinião. Mas a E3 é uma grande perda nesse sentido. Porém, ao mesmo tempo... A gente tem a empresa, que é da E3, né? Que eles são péssimos, eles já fizeram muita, muita cagada. E parte de mim até fica meio aliviado de a gente não ter mais que aturar com essa empresa da E3, né? Mas a gente vai ver o que vai acontecer. A gente ainda tem o Summer Games Fest. Com certeza, de notícia, a gente não vai ficar por fora, né? De notícias grandes, lançamentos. Mas eu acho que perde um pouco desse contato com a indústria, né? Bom... E agora a gente vai passar para umas brincadeiras, ok? Primeiramente, eu queria perguntar para vocês, que a gente deu uma falada antes do programa, sobre o bolão.
Ah, o bolão.
A gente tem um grande bolão do Insira, que a gente vai revelar no final do ano, para ver o que pode ter acontecido nesse ano. E aí eu dei a proposta para vocês trazerem para cá uma notícia absurda que pode ou não acontecer nesse ano. Não são notícias comuns, como uma aquisição ou alguma outra coisa comum. Eu quero uma notícia meio bombástica que pode acontecer.
Bombástica.
Eu vou começar por você, Johan, já que você falou que você tinha pronto.
Pronto,
eu
tenho.
E eu quero saber qual que é a sua grande notícia pro bolão.
Para mim, uma grande notícia que ia estourar tudo ia ser eles anunciarem que iam lançar o Half-Life 3 no final desse ano. Pô, não ia ter como pra mim.
Pouco cara. Provável, né? Então, acho que você já perdeu o bolão. Então...
Pô, eu acho que eu já perdi o bolão, mano.
Vitor, você tem alguma proposta pra esse bolão?
Eu posso falar duas?
Claro.
Então, eu tenho duas. Uma seria uma notícia bombástica, que seria no final do ano, se eles falarem... Eu tinha até pensado numa coisa que seria boa, né? Que seria, nossa, lançar o The Elder Scrolls ou fazer um anunciamento. Mas eu pensei que acho que seria uma notícia mais bombástica se eles anunciassem no final do ano. Então meio que a gente perdeu assim os arquivos e tal, vamos ter que começar do zero.
Nossa.
O The Elder Scrolls 6, que a gente tá fazendo há uns 10 anos.
Então, isso poderia muito acontecer, cara.
O Elder Scrolls ainda não tá em, tipo, pré-produção.
Cara, eu não sei.
Não é uma vibe assim, porque pelo que eu entendi, eles estão até agora trabalhando em Starfield. E nem começou ainda.
Eu acho que...
Pode ser.
Eu acho que é uma coisa
mas
assim.
Mas eles estão... Mas eu acho que eles, tipo, estão fazendo pouquinho. sabe? Uhum. Eles ainda estão fazendo. Mas a outra coisa que eu acho que seria, que é uma coisa possível, seria no final do ano eles lançarem um trailer de GTA 6. Eu acho,
eu acho que...
Pô,
isso,
é uma... Isso,
tá, é possível, mas também ao mesmo tempo não é tão...
É, exato,
né,
exato.
Não tá tão preparado.
Eu acho que esse até lá dá.
É, e você, Pedro?
Cara, eu acho que eu sairia meio de hater, mas... uma aposta minha pro bolão é... Esse ano seria a última versão do FIFA. Teria lançado o FIFA 23 só, ponto.
Mas eu acho que essa não vai valer pro bolão, porque a EA perdeu a licença da FIFA. Eles não têm mais
verdade,
licença da FIFA.
Verdade.
Então nossa, então o Pedro ganhou.
Parabéns.
Parabéns. Parabéns.
Não, a gente vai precisar de outra proposta para o bolão. É, enquanto você pensa na sua
proposta,
eu já vou falando a minha. A minha proposta vai ser que a Nintendo vai lançar um novo console esse ano. É uma proposta que provavelmente não vai acontecer.
Um Switch 2.
É, um Switch 2 da vida, entendeu? Eu acho que a Nintendo, ela já faz um tempinho e é talvez possível que eles lancem um console novo esse ano.
É 2017 o Switch, né?
É, faz muito tempo.
É uma possibilidade, então.
Faz muito tempo. E eu acho que não vai ser um upgrade, acho que vai ser um Switch novo. É, aliás... Um Switch novo não, um console novo. E não um update do Switch. Então eu acho que no bolão, se eu for ganhar, não vale um Switch
2.0,
Pro, por exemplo.
É, eu acho que dessa vez eles demoraram porque o Switch deu muito certo.
Deu muito certo.
Verdade.
Deu muito certo.
E eu quero ver qual que vai ser a doideira que eles vão fazer com o próximo console, né? Que eles sempre fazem uma doideira que dá muito certo ou muito errado.
Ou será que eles vão trazer um de volta, tá ligado?
Ô, Vitor.
Pô.
Wii.
Daí era um bom.
Mas
Wii.
O teu chute seria outro console portátil, assim que nem o Switch, ou uma parada tipo um PlayStation?
Outro console, ponto final. Eu não sei. Tá. Eu acho que a Nintendo viu que deu muito certo esse negócio do Switch e talvez eles não saiam mais dessa...
É.
Do console,
dessa dualidade,
né?
de portabilidade e console.
É uma boa.
Conseguiu pensar em uma, Pedro?
Cara, deixa eu falar que não, tá? Tem tanta coisa que poderia acontecer. Talvez...
Acabou o Genshin Impact.
Daí é uma...
A notícia que todo mundo esperava.
Finalmente.
Glória a Deus.
Não, eu não sei mais nada pro bolão. Talvez eu atualize depois no Instagram.
Tudo certo, você manda depois pros nossos, pros nossos ouvintes. Vocês têm mais alguma coisa pra acrescentar, pessoal? Alguma notícia que vocês querem muito falar sobre ou algo que vocês estão muito animados pra acontecer em 2023?
Cara, eu acho que Diablo 4 vai ser bem bom. É isso.
Diablo 4 vai ser bem bom, o jogo do ano.
Vai ser bem bom, mano.
Isso é uma boa, né? A gente tentar adivinhar já o jogo do ano quando nem lançou os
jogos.
Homem-Aranha 2.
Homem-Aranha 2.
Possível, possível. É bem um jogo que Game Awards ia gostar.
Pior que eu, dessa vez, eu voto em Diablo 4, mano.
Tu diz.
Eu digo.
Ah, eu vou em Homem-Aranha?
Eu vou em Jedi Survivor, só pra ser diferente.
Ah, é,
Jedi
vai também,
ver, seja muito bom, né?
Verdade.
Tem Minecraft 2, né, que vai sair esse ano.
Cara, você tá querendo falar
Minecraft
2, né?
Minecraft Legends, o nome.
Ah, meu Deus,
verdade.
Vai sair mesmo, né?
Vai,
é
vai.
É meio estratégia, assim, né, do Minecraft.
É.
Uhum.
É de turnos, eu acho. Ah, o Vitor vai amar.
Vou amar, ótimo Minecraft. Bom, pessoal, vou terminar a mesa de hoje por aqui, antes que os nossos técnicos nos matem. E muito obrigado pela presença de vocês. A gente começa o ano, então, com muito estilo. Obrigado por ouvir mais um episódio do Insira Ficha. Você pode nos encontrar no Spotify e no Instagram em @insiraficha. Semana que vem tem mais. Tchau, tchau. Esse programa é realizado por acadêmicos de jornalismo da Universidade Federal de Santa Catarina. Apresentação por Victor Lebarbenchon. Roteiro de Victor Lebarbenchon. Mesa redonda com participação de Pedro Guerrazi, Vitor Farias e Johan de Oliveira. Boletim por Sofia Leal e Matheus Bastos. Trilha sonora por Daniele Alves. Arte do episódio por João Francisco. Edição técnica por Francisco Neves. E não menos importante, assistência técnica feita por Peter Lobo. Insira Ficha e Rádio.UFSC. É rádio, é jornalismo, é gaming e ponto.
Insira Ficha.